No Ponto de Encontro de hoje, falamos do Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Cerebral, comemorado a 31 de março. Foi instituído no ano 2003 com o objetivo de sensibilizar a população para a realidade da doença em Portugal e promover a melhoria das práticas profissionais de saúde, incentivando uma dinâmica que conduz a novas atitudes. O acidente vascular cerebral continua a ser uma das principais causas de morte em Portugal, liderando também a morbilidade e potenciais anos de vida perdidos no conjunto das doenças cardiovasculares. O AVC é um déficit neurológico súbito, motivado por isquemia, deficiência de irrigação sanguínea ou hemorragia no cérebro. E para prevenir a doença, devem ser adotados hábitos de vida saudáveis, evitar o tabaco, a vida sedentária, sendo também importante ter atenção a doenças como a hipertensão, diabetes ou arritmias cardíacas. Os principais sinais de alarme do AVC que exigem a chamada imediata para o 112 são desvio da face, falta de força no braço, dificuldade na fala. Uma matéria que faz parte da agenda dos cuidados de saúde, cada vez mais com forte aposta na prevenção. Tendo em conta este objetivo, também nós trazemos este tema então à conversa. Convidamos Ana Maria Silva, Presidente da Associação Nacional AVC com sede em Barcelos, para nos mostrar números, mas sobretudo sinais de alerta e consciencialização da população para a prevenção.
É muito importante que as pessoas tenham noção de que o AVC afeta uma grande parte da população. Nós, em média, no Conselho de Barcelos e Espozente, temos cerca de 229 casos anuais, que é muito significativo. Atendendo a que o AVC é uma doença que causa grande problema ao nível físico, sensorial e cognitivo, não só afeta o doente, como também afeta todas as pessoas com quem vive. Isto torna-se realmente um problema muito grave para a sociedade. O que acontece também é que sabemos que o AVC é uma doença que pode ser evitada. Isto é muito bom, porque se agirmos em termos de prevenção, nós podemos aqui contrariar um pouco aquilo que será uma tendência que a própria idade aponta para que, com o envelhecimento, todos nós provavelmente poderemos vir a ter um AVC. As veias também envelhecem. E se nós tivermos em conta que realmente há uma grande incidência já de pessoas até aos 59, até aos 60 anos, tem já AVCs, nós estamos aqui com um dado que nos permite dizer que vale a pena apostar na prevenção. O AVC é uma doença que pode ser prevenida. Como? Através de duas grandes vias. Uma são os hábitos e os comportamentos de vida saudáveis. Outros são o controle dos fatores de risco. Portanto, nós temos aqui duas coisas que temos de ter em atenção: uma vida ativa, com exercício físico, não fumando, não bebendo, evitando por vezes as situações de stress que no trabalho por vezes acontecem, mas praticando yoga, praticando algumas atividades que nos podem ajudar a controlar esse fator que é o stress. Os hábitos tabágicos e hábitos alcoólicos, contactar sempre o médico de família, a equipa de saúde, no centro de saúde, no hospital e noutros locais, como a psiquiatria, para poderem socorrer-se de ajuda e evitarem que realmente o organismo venha a sofrer por isso. Relativamente aos fatores de risco, já pondo o álcool como um dos principais fatores também, temos que ter em conta os hábitos alimentares. O consumo de sal excessivo é extremamente prejudicial e nós sabemos que isso realmente é uma das grandes causas e fator de risco para o AVC. Também a diabetes, o consumo excessivo de comidas, não é só de açúcar, nós estamos a falar também da obesidade, que é uma outra doença que afeta grande parte da nossa população e que também com outros fatores como, por exemplo, a gordura no sangue, né, que as pessoas chamam normalmente de colesterol, a dislipidemia. Este fator associado a outros constitui realmente um risco enorme para que a população venha a ter um AVC. Portanto, é bom que as pessoas tenham esta noção e que vão tomando conta de si próprias.
Se se outrora se associava o AVC, ou conhecido no senso comum por trombose, a pessoas mais velhas, hoje em dia os números mostram que o AVC não escolhe idades. Por isso, é necessário mudar os comportamentos.
Nós pensamos sempre que só acontece aos outros. Isto é um problema que eu penso que toca a cada um de nós, não é? É uma questão cultural, uma forma de estar, mas cada vez mais as pessoas têm que internalizar, porque não basta só saber e obter informação, é preciso internalizar que estes comportamentos são fundamentais e temos que os mudar. Não é fácil, sei mesmo que não é fácil mudar hábitos de vida, é também uma questão cultural, consumo de sal, de álcool. As pessoas têm que realmente pensar que do nosso comportamento derivam muitos problemas e a todo o tempo, eu penso que em qualquer fase de vida é sempre bom que se consciencializem disto e mudem os seus hábitos, porque realmente ter um AVC implica ficar com problemas de saúde para sempre. Podem ser mais ligeiros, podem ser mais gravosos, mas deixam sempre marcas na pessoa. Portanto, é bom que pensemos nisto e que tomemos atitudes. E a associação existe precisamente por isso, porque nós não apoiamos só o sobrevivente da AVC, mas apoiamos também iniciativas de promoção de hábitos de vida saudáveis. E se pensarmos em Barcelos e Espalzende, e posso falar, porque esta associação é uma associação com cariz nacional e damos apoio realmente a todas as pessoas que nos questionem mais através das tecnologias, temos o nosso consultório online, temos muita possibilidade de responder às pessoas, elas próprias se sentirem necessidade, questionem. A associação existe para isso mesmo. Levantem-nos as questões que entenderem, procurem as melhores soluções, porque em todo o território nacional existem soluções e ajudas para tratar e orientar as pessoas que querem realmente ou praticar exercício físico ou obter informação sobre hábitos e consumos de produtos mais saudáveis, os centros de saúde, associações, organizações. Os municípios e as redes locais sociais de cada concelho são um ótimo instrumento. Todos eles funcionam nos territórios. E, portanto, as pessoas não usam, por vezes, porque estão viradas para outras questões. E eu compreendo, porque há muita coisa na vida que nos absorve, mas a nossa saúde é fundamental.
Para lá do número de mortes causadas por AVC, outra imagem que se deve reter é que o AVC traz sequelas para o resto da vida do sobrevivente com acidente vascular cerebral e com efeitos em todo o seio familiar.
Despender de cuidados para assegurar a qualidade de vida ao doente com AVC, quando ele já tem sequelas motoras, sensoriais e até cognitivas, não é fácil. Porque as pessoas não têm, por vezes, até conhecimento. Não estão com habitações adaptadas para poderem realmente receber um doente com dependência. Os serviços não conseguem, por vezes, também dar o apoio, e estamos a falar dos serviços de apoio domiciliário, dos centros de dia, não falando já, por exemplo, numa rede nacional de cuidados continuados integrados, que ainda não dispõe das unidades de dia e de promoção da autonomia para que as famílias fiquem livres e possam executar o seu trabalho e o doente estiver estar em centros onde lhes sejam prestados cuidados de reabilitação funcional, cognitiva, terapia de fala, ocupacional. Portanto, nós ainda temos aqui carência de respostas, mesmo ao nível do nosso Serviço Nacional de Saúde, pela rede de cuidados continuados, e as famílias têm que estar 24 horas a cuidar. Não é fácil, é um trabalho muito desgastante. Nós temos aqui na associação um apoio à equipa de cuidadores, precisamente para, com a psicoterapia de grupo, ajudarmos as pessoas a superar as suas dificuldades. Muitos destes cuidadores estão esgotados, não conseguem já dar conta da sua função de cuidar. Também queria fazer aqui um alerta às famílias. A Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados prevê o descanso do cuidador, que o cuidador possa ter 90 dias por ano para aliviar um pouco a sua ação de cuidar. em períodos de 30 dias, 3 vezes no ano. Portanto, eu solicito a todos aqueles que estão realmente desgastados, que não podem cuidar, que estão já numa sobrecarga em burnout, que contactem o seu médico de família, no sentido, ou a enfermeira, ou a assistente social do centro de saúde, no sentido de pedirem esta colaboração. É um direito que os doentes e as famílias têm, todos os doentes, inclusive os AVCs.
Portanto, numa situação destas, o cuidador requerendo esse tempo, a pessoa que sofreu o AVC é institucionalizado?
Sim, o doente integra uma unidade de cuidados continuados por esse período de tempo, é cuidado, é tratado, enquanto que o cuidador fica em descanso, trata de problemas relacionados consigo próprio e tenta aliviar um pouco. Relativamente ainda à ação de cuidar, a associação tem também serviços, desde as ajudas técnicas, desde os produtos de apoio, que são, através da sua loja social, disponibilizados a todos os cidadãos, inclusive aqueles que não são sócios da associação, com produtos a preços mais acessíveis. Pensamos também que é um grande contributo que a associação pode dar, é disponibilizar produtos mais acessíveis para que as famílias também não sintam tanta sobrecarga e o peso económico sobre os gastos que têm que fazer para que realmente a qualidade de vida do doente possa ser assegurada.
Fazemos uma curta pausa e daqui a instantes olhamos o futuro e projetos que a Associação Nacional AVC com sede em Barcelos pretende implementar a curto prazo.